Vitória, apesar que no primeiro tempo levamos um susto, só que no segundo tempo deu tudo certo. Feliz. E vamos, meu Vitória. Cabelinho é comédia, viu? E um abraço para Zé Eduardo, que eu sou fãzona. Valeu.
Valeu, Luciana. Aquele abraço para você.
É a Luciana de Candeias, viu, Moreira?
Candeias, é.
Região metropolitana em peso, aí ouvindo a gente. Inclusive, mandar um abraço pro meu amigo Tuita do Cavaco. Como é que é, minha filha?
Safadinho.
Ai, maninha, assim paiinho não aguenta. Alô, meu querido Leite Produções. Tá lá em Simões Filho, ao lado aí do nosso querido Tuica do Cavaco, também ligado com a gente.
7:03, esse é o Cabelinho pegando pressão no meio da galera do Esporte Clube Vitória. Amanhã tem jogo de novo aqui, viu? Amanhã tem São Paulo e Bahia jogando às 16h. O que esperar deste jogo amanhã? O Bahia, que a torcida tá desconfiada da equipe tricolor, hein? É amanhã. Hoje aqui é o Vitória, daqui a pouco entrevista coletiva do técnico. Kaiser está se recuperando e meu querido Michel Corbacho, pro Kaiser, eu falei na jornada do jogo Bola Rolando, pro Kaiser voltar a ser titular lá do Esporte Clube Vitória, agora, depois que René encaixou aí, meu irmão, vai ser muito difícil. Ele tava acompanhando também as redes sociais do Esporte Clube Vitória, a torcida rubro-negra dizendo que o René é muito melhor do que o Kaiser.
É, a gente tem que ter cautela, né? Calma. Porque, sim, eu entendo que René está começando a encontrar o seu espaço no time do Vitória. Hoje vive um momento melhor, e se futebol é momento, hoje ele é o titular no time do Vitória. Se Kaiser estivesse à disposição e René com essa exibição que teve hoje, repito, se futebol é momento, hoje o momento é de René. Então René é titular. Agora vale lembrar, e o torcedor do Vitória não pode ser ingrato, por tudo que Kaiser já fez, por tudo que o Kaiser já representou vestindo esse manto, vestindo a camisa rubro-negra, e eu acredito que Kaiser, na sua melhor fase, tecnicamente é superior a René. René é um jovem, está buscando seu espaço dentro do futebol, inclusive, né? Está em ascensão no futebol, veio de uma Portuguesa, né? Com todo o respeito e carinho que a gente tem à Lusa, mas é um time que estava disputando, está disputando a Série D do Campeonato Brasileiro, deu esse salto para disputar a divisão de elite, né? Do futebol brasileiro, vestindo a camisa do Vitória, está começando a corresponder, mas precisa ascender ainda. É pouco, eu confesso. Ainda que hoje fez a melhor partida vestindo a camisa do Vitória, é bem verdade, mas ainda precisa se provar mais, ainda precisa ter uma melhor sequência. A Pino, ambos, como eu disse, nesse momento, sim, acredito que René é titular, mas ambos na sua melhor fase, conhecendo a melhor fase de Kaiser, para mim, tecnicamente, Kaiser ainda é superior a René.
Val, oi. Me permita mandar um abraço ao nosso querido Augusto Vasconcelo, secretário da Sempre, saindo agora do Barradão, aí no seu carro ouvindo a gente e dizendo que a audiência grande, todo mundo aí ouvindo pau e fogo aqui na Itapuã FM.
Valeu, galera boa, acompanhando sempre a nossa Itapuã 97.5. Você está onde agora? E o Vitória fez uma partida exuberante. Você que é torcedor, para participar aqui comigo no WhatsApp da nossa Itapuã FM, fez uma partida, te convenceu, torcedor. Você que está em casa agora ouvindo a nossa Itapuã. Então, o WhatsApp está liberado para você. Qual é o WhatsApp da galera, meu querido Bruno?
Participe através do WhatsApp 99654-2750.
Olha você que tá de cabeça quente com a internet lenta, caindo e travando, chega de ficar aí sofrendo sem a menor necessidade. Contrate agora o melhor. Venha para a ITS Brasil, são diversos planos residenciais e empresariais. Contrate acessando itsbrasil.net ou ligue 34020800. Também no campeonato Betsul, sua Bege de Loja Sul, e o nosso site, né? O site mais poderoso do Brasil. O que mais cresce é o nosso BNews. A galera que sempre acompanha a gente. 9:07. Meu querido Cabelinho, será que o René, ele é melhor do que o jogador Kaiser?
Rapaz, uma coisa é certa, viu, Val? Já caiu na graça do torcedor. né? O nosso querido Cormaço aí fez um comentário muito pertinente falando da atuação do René hoje, e se o Kaiser não tomar cuidado, claro que o torcedor do Vitória tem que respeitar a história, o legado do Kaiser, né, Cormaço? Por tudo que ele já fez no Vitória, mas o René tá chegando e tá dizendo o seguinte: eu tô aqui e quero ser titular.
Chegou pra ficar, é verdade. Outro jogador que tá me agradando também é o quarto zagueiro Luan Cândido. Entrou, tá sério, jogando o futebolzinho dele, o feijão com arroz, não aparece pra mídia, está fazendo um bom papel na Vitória.
É, eu acho que essa sustentabilidade defensiva do Vitória, é claro, Kaká, Luan Cândido jogando muito bem, né? O Ramon, inclusive, também crescendo, né, em desempenho, jogo a jogo com a camisa do Vitória. Mas eu acho que essa sustentabilidade defensiva, né, desse time do Vitória, se dá muito pelos três volantes, pela trinca de volantes, sobretudo pela presença de Kaique Gonçalves ali à frente da linha de zaga, né, dos zagueiros, também oferecendo esse combate, também dando essa cobertura quando os zagueiros vêm a falhar, né, eventualmente. Então, essa trinca de volantes, realmente parece que Jair Ventura encontrou o time, né, encaixou, encontrou o time com esses três volantes à frente da primeira linha defensiva, o que tem dado muita sustentabilidade, combate e força defensiva a esse time do Vitória.
E nessa trinca de volantes que você fala, quem encaixou bem foi o jogador Zé Vito. Perdemos o baralho, o Vitória perdeu o Baralhas, o Zé Vito entrou, encaixou, jogador voluntarioso.
É um jogador que também tá começando a encaixar, também tá começando a encontrar o seu espaço no time do Vitória. É um jogador que tem qualidade, é um jogador alto, né? Tem essa estatura, ajuda também nas jogadas aéreas. É, realmente, nesses últimos jogos, por mais que tenha oscilado, e isso é natural também, mas realmente ele tem desempenhado um bom futebol. E é porque é o Baralhas, né, Valdir? E quando a gente fala de Baralhas é um dos principais jogadores do Vitória, é o capitão do time, é referência. Então dificilmente a gente vai ver um Zé Vito, por exemplo, tomar essa vaga de Baralhas quando o Baralhas voltar, né? E a gente tá falando de um jogador que é crucial, sem dúvidas um dos melhores desse time do Vitória, que é o Gabriel Baralhas. Mas tá suprindo bem a ausência de Baralhas o Zé Vito. Eu queria destacar principalmente nesse meio de campo é Manuel Martins.
O homem é cansado, Manuel, pelo amor de Deus.
Né? É um motorzinho.
Uma das maiores contratações que o Vitória fez esse ano.
Com certeza, com toda certeza. É típica, aquele típico jogador que não aparece pra torcida, mas que joga para o time, é uma barbaridade. É um motorzinho, né? Aparece em todos os cantos do campo. A gente chama de, no Tati Case, de todo campista. É um jogador todo campista. Ora tá no lado direito, ora tá no lado esquerdo, centraliza as jogadas, auxilia na marcação, qualifica o passe no meio de campo, né? Dando qualidade nesse famoso primeiro passo. Realmente o Ema Martins foi uma baita contratação do Vitória nessa atual temporada.
É verdade, viu? 9:10, 9:10, olha aí, torcedor, o WhatsApp tá liberado pra você participar com a gente, viu? Já tá com sono, já vai dormir, uma hora dessa, rapaz, é pau e fogo aqui, meu filho, 9:654, 2750. Quarta-feira a gente vai estar aqui de novo a partir das 8 da noite, tem Vitória e Ceará. É o jogo válido aí, a classificação, a próxima fase da Copa do Nordeste, viu? Vitória tem que passar para conquistar essa competição. Atenção, você que gosta de uma boa leitura, sabia que o Brasil é o estado que mais investe em feiras, festas e eventos literários? É, no Brasil todo mundo aí já foi ou já ouviu falar, enfim, na Flip, Explica, Flipelou, Fligê e Bienal do Livro, né? Então, esses eventos acontecem em todo o estado da Bahia, recebendo investimento por meio do programa Bahia Literária, mostrando que o governo da Bahia tá do lado da gente. Investimento em cultura, educação e conhecimento. E o governo da Bahia também tá do lado da gente, com grandes obras na capital e também no interior. São as novas escolas de tempo integral, com teatro e biblioteca. Aqui a Bahia é assim, gente. O governo investe no desenvolvimento de todos os baianos. Governo da Bahia, do lado da gente. Como é que tá o Campeonato Brasileiro? 1-0 para a equipe do Cruzeiro, do Galo. O Galo tá cantando hoje, rapaz. O Galo que perdeu o jogador Hulk, tá zero, ou do bumbum maior do mundo. Tá zero, foi para a equipe do Fluminense. Tem alguém me chamando?
Tá 0-0.
0-0? É, 0-0, rapaz. Muito bem. O campeonato, deixa eu ver aqui direito, 0-0, rapaz. Daqui a pouco tem Reinaldo, viu? Trazendo a coletiva do técnico Jair Ventura. Quem tá dando entrevista coletiva agora é o técnico da equipe do Coritiba, aqui no estádio Manoel Barradas, o Barradão. Esse é o campeonato.
O Valdir, sim. Inverteu. Tá, a coletiva primeiro hoje, por incrível que pareça, vai ser do Jair Ventura. E depois a coletiva do Fernando Seabra.
Ah, inverteu. Então daqui a pouco Jair já tá se preparando, né? Tomar aquele banho, botar aquele perfume, colocar algo debaixo das axilas, né? Para não ficar com aquele cheirinho. É chegar em casa perfumado, tranquilo. Hoje, feliz da vida, eu acho que hoje ele vai tomar o suco da confusão. O jogador que Reinaldo falou logo no início aqui da jornada esportiva, quando começamos, foi o Claudinho. Claudinho, quando chegou no Vitória, veio para os 5 milhões, né? E Vitória jogou uma bolinha, depois caiu, depois melhorou, e aí agora se machucou. Mas eu gosto do futebol do Claudinho. Eu acho que se ele se recuperar o futebol, ele vai dar um caldo aí na lateral direita do Vitória, já que os jogadores ainda não conseguiram ainda se adaptar bem, o lateral direito ainda não conseguiram ganhar a confiança do torcedor, como o Mendes, por exemplo.
O Claudinho, ele pode oferecer uma alternativa que hoje o Vitória, o time do Vitória desempenha. Como assim, Valdir? O Claudinho é um jogador mais agudo, ele é um jogador mais ofensivo, né, atuando pelo lado direito. Hoje o Nathan Mendes é basicamente um zagueiro, um stopper, um zagueiro que fica ali, um lateral que fica ali fixo, alinhado aos zagueiros, auxiliando na marcação e compondo o sistema defensivo rubro-negro. O Nathan Mendes hoje marca mais do que ataca. Ele é mais posicional, junto, alinhado aos zagueiros, e nesse balanço defensivo, segurando o Nathan Mendes pela direita, dá e oferece a possibilidade de Jair Ventura soltar Ramon pelo lado esquerdo. O jogador mais agudo, o jogador que ataca a profundidade. Para ter a presença de Claudinho, né, que tecnicamente é um jogador que me agrada, estou com você, só que é um jogador mais agudo, é um jogador que vai melhor na frente e não marca tanto como o Nathan Mendes, por exemplo. Então, esta
coletiva com técnico
coletiva.
Jair Ventura do Vitória, após a goleada diante da equipe do Coritiba.
Boa noite, Jair, boa noite, colegas. Um resultado expressivo diante de mais de 17 mil torcedores aqui no Barradão, Jair. E o que é que você credencia esse resultado tão positivo? Apenas a expulsão do jogador do Coritiba, também teve uma falha no primeiro tempo ali nos acréscimos, o gol adversário. Queria que você fizesse o resumo do jogo e do que foi essencial para essa vitória tão importante acontecer nesta noite.
Boa noite. Primeiro, parabenizar a arbitragem comandada pelo Rafael, o Thiago, o Bruno, o Jefferson, fizeram uma excelente arbitragem. A gente sempre, quando as coisas não funcionam, a gente vem aqui para reclamar, e quando as coisas, as regras são aplicadas, a gente tem que parabenizar a todos eles, fizeram um grande jogo. Foi justo o que aconteceu hoje, tanto que a expulsão do Kouzer, nem ele reclama, nem nenhum dos jogadores reclama. E vale lembrar que, agora respondendo a sua pergunta, já estava 1-0, né, quando houve a expulsão, a gente com controle do jogo, e naquela situação teve uma jogada ensaiada, já dei o dia de folga para eles amanhã. Uma jogada nossa ensaiada, a gente faz o 2-0, praticamente define, e ali a gente consegue controlar o jogo, e no final do jogo a gente sofre com uma falha nossa, né? Aquela coisa que liga o alerta. Parecia ser um jogo tranquilo, onde eu ia ficar menos rouco, menos cabelos brancos, mas teve que tomar um gol pra gente voltar. No intervalo fizemos alguns ajustes, não vou falar esses ajustes, mas foram feitos, e a gente volta como a gente deveria ter terminado, e a gente consegue ter o controle do jogo. Uma goleada, acho que nada melhor voltar para nossa casa depois de 3 jogos fora, uma goleada expressiva, uma performance muito boa e conciliada com o resultado, que é o que a gente precisa, né? Demos um salto importante na tabela, seguramos um adversário que já estava escapando, né? O Coritiba vem fazendo muitos jogos bons fora, dentro desse campeonato, uma transição muito forte, né? Um time que tem uma transição muito forte, não tem muita posse de bola, né? O 20º em posse, mas ataca muito espaço com Pedro Rocha, né? Ainda tiveram a ausência do Breno, que é um jogador muito interessante também. O outro menino que machucou a cabeça, qual é o nome dele mesmo?
O Ranier é um dos destaques do campeonato também, jogador de um contra um muito interessante, vem fazendo um excelente campeonato, mas nosso time fez um jogo muito seguro, né, e a gente sai com uma vitória muito importante.
Jair, boa noite para você. Eu percebi, apesar de você ter utilizado os mesmos, tirando o René, né, que não jogou contra Confiança, mas eu vi uma dinâmica um pouquinho diferente do seu time. O que é que você pensou para esse jogo, justamente com a ausência de alguns jogadores rápidos, como o Breno? E outra coisa, se você pudesse falar da evolução do Zé Vitor, que chegou um pouco criticado, e aí não andava, não conseguia jogar, e de uma hora para outra, das últimas três partidas, inclusive a galera que estava até brincando aí de comparando o Zé Vitor aí de Zidane. Se você pudesse falar essas duas coisas.
É importante, né? O Zé teve uma responsabilidade muito grande em substituir o Baralhas, que é o nosso volante artilheiro, capitão, um jogador identificado já, e ele veio da equipe da Portuguesa, né? Então, assim, um pouco de desconfiança, assim ele como o René, e os dois praticamente vêm nos ajudando demais. O René é um atacante de muita mobilidade, ataque ao espaço, né? Sofreu a expulsão, que seria que ele ia sair na cara, né? Fez o gol, voltou a marcar, marcou no outro jogo, enfim, um jogador também que vem crescendo muito, os dois vêm crescendo muito e vem substituindo bem as ausências que nós tivemos por conta da lesão. Então, fico feliz pelo Zé tá tendo esse reconhecimento. Pra gente internamente, a gente já sabe a importância dele, a gente buscou ele, né, e eu tenho amigos que trabalharam com ele lá na Portuguesa, quando a gente ligou para contratá-los, que o Papelini fez a contratação, a gente tivemos ótimas referências dos dois, não só como atletas, mas também como pessoas, caráter, profissionais, né, jogadores que giram o GPS muito alto. Você vê que o René sai todo o jogo inteiro, impressionante, né. Quando não machucam ele consegue terminar o jogo e sai inteiro. E o Zé é outro também. É difícil você carregar a estatura que ele carrega e você ter muita mobilidade ali como volante. Então, assim, ele é muito peso, né, que ele carrega, mas é um cara que chuta de média e longa, porrada que ele deu no jogo de Confiança, né, a bola bateu na trave. E fico feliz hoje que ele conseguiu fazer um gol também, né, dois gols de dois jogadores importantes que o Papelini conseguiu buscar pra gente nessa janela.
Não, cara, a dinâmica é o campo, nosso campo, né? A gente falou lá, mas o campo lá pesado atrapalha pra gente o nosso futebol, não é desculpa. Então aqui você volta pro seu habitat natural, onde a gente conhece os caminhos, a gente conhece o gramado, né? O gramado com as condições melhores, né, dentro da nossa realidade. É difícil Confiança também ter a realidade que a gente tem, mas aí flui mais o jogo, fica mais leve, fica mais rápido, a gente consegue circular mais a bola, triangular, ter esse jogo, e a gente consegue jogar melhor em gramados que tem a condição melhor. Então, por isso, hoje a dinâmica foi diferente, porque a gente vem numa sequência muito grande de jogos, né, cara? Né? Então, assim, o cansaço, enfim, a gente tem que... E você viu que a gente foi com Confiança com força máxima, respeitando a Copa do Nordeste, falei isso lá atrás, e a gente vai continuar assim. E agora já temos uma decisão. O nosso foco esse mês, estava falando com o Emílio aqui, um mês muito decisivo pra gente, e a gente começa com o pé direito. O primeiro jogo do mês já é uma vitória importante. Então, agora já é mata-mata agora, mata, né, na verdade, que é um jogo só com o Ceará. Agradecer a nossa torcida, né, que nos apoiou. Pô, foi bonito acompanhar na televisão, nas redes sociais, né, como eles nos abraçaram por tudo que aconteceu nos últimos dois jogos. A mobilização foi muito bacana, né, acho que foi o Galindo que falou, a mobilização de todos, torcida, staff, funcionários, jogadores, diretoria, comissão, todo mundo muito engajado em dar a volta por cima de tudo que aconteceu. Todos nós sabemos, não vou repetir, mas foi uma coisa que nos machucou bastante e todo mundo se uniu. Então, espero que essa união possa dar resultado como deu hoje, uma goleada expressiva, numa equipe muito dura de se jogar, né, só buscar os resultados deles fora daí, e a gente consegue esses três pontos muito importantes que nos voltamos à primeira parte da tabela.
Boa noite, Jair Lincoln Ariadne, da Rádio Satiaia. O Vitória conseguiu o efeito suspensivo do Eric para hoje, né? E ele ajudou a equipe com mais duas participações de gol. Você já elogiou ele publicamente em outras coletivas. Eu queria que você fizesse mais uma análise da partida de hoje do Eric e dessa contribuição que ele vem dando ao Vitória ao longo da temporada.
Eu vi até que recebi algumas críticas, que eu falei que ele era o principal jogador do país. Ele é o principal beirado em números do país. E é simples assim. Os números estão ali, não pode ser. Hoje ele abre mais ainda esses números importantes. Então, assim, fico muito feliz. O Fábio fez um esforço gigante para poder contratá-lo, né, um pedido de todos nós, E ele não tinha feito nenhum gol comigo ano passado, mas tinha sido muito importante. Não sei se vocês lembram quando a gente perde o Claudinho e o Cáceres. Ele jogou de lateral direito, né, cara? Então, assim, longe do gol, daí ficava mais difícil também dele fazer o gol. Hoje a gente encontrou um novo lugar para ele, né, e ele tá rendendo demais, né, cara? Fico muito feliz, espero que essa suspensão possa cair, porque acho que o jogador o maior número de participação em gol, então se ele é o mais participativo, o mais importante pelos números, tá? Dentro do campeonato, se nós perdermos, vai fazer muita falta, mas estou muito feliz pelo momento dele.
Jair, boa noite, Thiago Luiz, Canto Rubro Negro. Antes de iniciar a partida, era o sétimo melhor mandante, o Vitória, contra o quarto melhor visitante, a equipe do Coritiba. Em meio a tantas questões, sem ter tempo para treinar, mais vida do que treinamento, eu gostaria que você definisse hoje o que foi importante para que o Vitória saísse daqui com um bom resultado e mais uma vez o torcedor gritando olé nas arquibancadas do Barradão.
É muito gratificante, a gente trabalha com performance, você consegue conciliar performance com resultado. Para nós, comissão técnica, é prazeroso quando a gente vence assim, né? E a gente envelhece menos também, que a gente sabe da pressão que é, tá sempre vencendo, e feliz, que foi uma série de fatores, Thiago, não consigo te precisar um ou dois, uma série de fatores, de maturidade, acho que a mobilização que toda a nossa torcida teve, com tudo que aconteceu, e a gente encarou com muita seriedade o jogo, né, e conseguimos uma vitória maiúscula com uma goleada, um adversário que é muito difícil, né, eles são o quarto melhor visitante, é um time indigesto jogando principalmente fora, né, pela sua força, transição, muitas triangulações pelo lado, e a gente consegue neutralizar as armas fortes dele e a gente fazer um grande jogo e conseguir os três pontos.
Bom, aqui, Jair, normalmente minha pergunta é muito curta e direta, mas assim, tem alguns números aqui que eu preciso passar na cabeça para a gente entender a sua mudança de comportamento no Vitória e a quebra de alguns paradigmas. Pelas minhas pesquisas aqui, há 8 anos o Vitória não goleava ninguém no Campeonato Brasileiro Série A. Há 8 anos. Então hoje.
8 anos.
8 anos. Então é mais um paradigma que você quebra. Né? A campanha do Vitória de 2026 até aqui é uma excelente campanha comparado aos 2 últimos anos de Série A. E não só isso. Hoje dá para entender claramente a sua ideia de recuperação de jogadores. Com menos jogadores até, porque você tem um monte de jogadores do departamento médico, mas ainda assim o time descobriu a maneira de competir na Série A. A gente vê a bola de pé em pé, circulando, jogadores deslocando, sem esperar ficar estático para jogar. E isso, todos os jogadores que estão entrando estão fazendo a mesma coisa. Dá um futebol mais alegre, mais bonito e, claro, bastante confortável para o torcedor. E uma outra coisa que eu queria chamar a atenção aqui já nessa pergunta também, aproveitando o ensejo, é parabenizar você, né? A torcida do Vitória gostou muito das declarações do Fábio Mota lá frente ao STJD e a sua postura também de defesa foi muito legal.
Ah, obrigado. Eu sou um cara que visto a camisa quando trabalho, né? A gente dá a nossa vida aqui pro clube que a gente trabalha, e a gente entende também quando as coisas não acontecem, as críticas e a mesma coisa, os elogios. Eu tento ser muito equilibrado sempre, nos momentos bons e nos momentos ruins. Até algumas pessoas reclamam, né, com alguma derrota, parece que chegaram e falaram, pô, mas ele tá rindo na derrota, ele tá não sei o que, tá cagando. Pelo contrário, eu sou o cara que perco noite de sono, que me dedico ao máximo a conseguir dar alegria para essa torcida. É muito gratificante quando a gente consegue fazer um placar como hoje. Fico feliz, não sabia que eram 8 anos sem conseguir essa goleada. Então, que possamos ter mais noites assim, junto com a nossa torcida, já convocar a nossa torcida já para quarta-feira para lotar, para a gente conseguir essa classificação com humildade, um time forte. Ah, mas um time de Série B, mas um time que tiveram vários jogadores remanescentes da Série A. E aí foi um jogo muito difícil com o Ceará aqui o ano passado, não sei se vocês lembram, né? Então, que a nossa torcida possa comparecer e a gente possa buscar essa classificação. Mudamos características de atletas, né? Atletas que chegaram, a gente preencheu um pouquinho mais do meio. Eu sempre bati nessa tecla quando eu cheguei, de não se prendam, dos 3 zagueiros, dos 3 volantes, isso não vai acontecer, vai de acordo do que a gente pensa, do que a gente tem em mãos, de características dos atletas e aqueles que estão no melhor momento. Eu acredito que tem que botar eles dentro do campo. Então a gente buscando, né, e tratando todos iguais. Então por isso que aqueles que entram tem a mesma dinâmica, já sabe os mesmos comportamentos que tem que ser feito, porque o tratamento são feito de igual para igual com todos os meninos, até os jogadores mais experientes. E aí a gente vem colhendo frutos, né? Mesmo nas derrotas, a gente é extremamente competitivo, né? Estou aí, ó, vou completar 40 jogos próximo jogo aqui com Vitória, e fico feliz pela evolução da nossa equipe, independente do resultado. Evolução de comportamento, evolução da gente errar e não se abater, de tomar o gol, fazer gol sobre o gol como a gente fez, e a gente ter mais coragem de ter a bola. A gente vê um Vitória mais assim, até fora de casa, né? Acho que o primeiro tempo do Maracanã mostra isso, né? O Flamengo foi jogar contra o Galo no outro jogo fora, vocês viram como é que foi. Então é difícil, a gente vem numa crescente, eu fico tranquilo de falar, e quando não for bem também eu vou falar, eu sou sempre transparente, mas fico feliz. Mas a gente sabe que perder quarta já está tudo errado, já começa um monte de crítica, e faz parte também, né? Mas tentar vencer mais, que a gente tem mais elogios do que crítica, mas também saber conviver com as críticas.
Jair, boa noite, Gabriel Galindo aqui do canal do Dinâmico, parabéns pelo resultado e pela evolução que você falou agora da equipe. Eu acho que se isso não fosse notório, a torcida não teria abraçado, né? Como vem abraçando, porque o Vitória vinha de 4 partidas sem vencer, e apesar disso, só elogios, porque nitidamente dentro de campo o time vinha evoluindo. E eu queria saber de você, Jair, sempre quando vai começar a Série A do Campeonato Brasileiro, a imprensa gosta de, no Brasil como geral, né, gosta de classificar os times. Ah, esse vai brigar pelo título, esse vai brigar para não cair, esse vai brigar para ficar na competição internacional, enfim. E o Vitória já tem o seu terceiro ano consecutivo de Série A, e você acabou de, com o resultado de hoje, igualar a campanha do primeiro turno inteiro do ano passado e superar a campanha do primeiro turno inteiro também de 2024. Eu queria saber como é que o Vitória se enxerga nessa competição, porque muitos classificavam o Vitória como um postulante ao rebaixamento, mas dentro de campo sua equipe não traduz isso. Pelo contrário, eu queria saber como é que o Vitória se enxerga nessa competição. A meta sempre foi fazer um ano sem sustos, mas na opinião do Jair, com essa evolução que você mesmo citou, como é que o Vitória se enxerga nesse momento na Série A?
Cara, como eu falei, eu estou muito feliz com o rendimento, mas a gente sabe que o equilíbrio é muito grande dentro da competição. A gente viu um Ceará que ficou a rodada, todo o campeonato fora, e caiu na última rodada. Então a gente tem que ter os pés no chão, o nosso torcedor tem todo o direito de pensar o mais alto possível, nós queremos isso. E sobre começar o ano e as pessoas acharem isso, vai muito também pelo investimento, né? A gente tem a quarta menor folha, então é mais natural que vão rotular a gente como um candidato a brigar lá embaixo. Então a gente tem que mostrar dentro do campo como a gente vem mostrando, com jogos muito equilibrados, muito competitivo, uma equipe extremamente organizada. Eu sempre falo, a primeira coisa que eu chego nos clubes, eu tenho 10 clubes que eu falo, que eu posso prometer é o seguinte: equipes competitivas e organizadas. Não sei se vocês lembram na minha chegada aqui, busca na minha apresentação aí a coletiva. Eu sempre falo isso, todos os clubes, e a gente entrega isso por onde a gente passa. Mas tem vezes que vai ser competitivo e organizado e vai perder jogos, como foi o Corinthians ano passado, a gente foi melhor e perdeu, vai acontecer. Mas quando você está competitivo e organizado, você está muito mais próximo da vitória. Então vamos jogo a jogo. Vamos jogar jogo fazendo o nosso melhor, e aí no final do ano a gente vê onde a gente conseguiu chegar. Mas com certeza o que eu falei, volto a repetir, que o nosso objetivo é ter um ano mais tranquilo, e até o momento a gente vem conseguindo, né? Voltamos para a primeira parte da tabela, o nosso rendimento é bom, mas a gente sabe que tem muita coisa pela frente, e que a gente vá jogo a jogo, pé no chão. Espero que a gente possa continuar tendo esse campeonato equilibrado e conseguir coisas grandes no final do ano.
Boa noite, Jair, Cauã Trindade, do Portal Varela Net. Eu queria parabenizar primeiro pela partida de hoje, é uma partida realmente de excelência muito alta, e também foi avaliado dentro dessa própria partida que o Vitória conseguiu manter intensidade, conseguiu manter controle de bola e também teve eficiência. Eu queria que você me dissesse qual que é a maior identidade desse clube hoje dentro de campo, e se você também pretende manter essa identidade para os próximos jogos, ou se ainda tem alguma coisa que quer mudar dentro dessa identidade coletiva hoje dentro do Vitória.
Cara, tô vendo ali a foto ali, né, a nossa foto da comemoração, é a unidade muito forte dos atletas. A gente tem um grupo muito bom, né, jogadores que você vê experiente, como o Oswaldo, que entrou no último jogo e hoje não entra, o Marinho tinha entrado no jogo retrasado, no outro jogo não entrou. Eles já começam a entender como a gente trabalha como comissão, que cada jogo precisa de jogadores com uma característica, né. Hoje a saída do Kaká começou o início de vaias ali pro Neres, você já viu o nosso banco todo levantando, pedindo pra torcida para aplaudir. A gente tirou o Kaká, que ele tava como pendurado, poderia ter sido ficado fora do jogo contra o Fluminense. Então a gente foi fazendo uma gestão de grupo. Então, assim, quando os jogadores entendem que a gente trata todos com a mesma seriedade, sem sacanagem, olhando nos olhos, falando a verdade, você tem essa unidade muito forte. E do jeito que vocês se abraçaram, a nossa torcida se abraçou nessa mobilização, nós também nos abraçamos com tudo que aconteceu. Porque dói demais acontecer com tudo que aconteceu, e a gente sabe como é que foi, que o que aconteceu, né? Não vou falar que eu preciso trabalhar, mas a gente sabe, e isso gera também pra gente uma unidade maior ainda dentro do campo, dentro do nosso dia a dia, que é muito saudável, muito gostoso. O Rock tá aqui comigo, ele sabe como é que eu trato todo mundo, todos os dias. É um ambiente leve, né? Porque eu deixo o ambiente já sempre quando começa ali, né? Quando o juiz apita, já... É complicado, então o meu ambiente é sempre o mais leve possível, né? Mesmo nas derrotas, eu não sou o cara de chegar, bicar tudo, falar, a gente conserta, a gente vai para a sala de vídeo, onde a gente consegue fazer muita coisa, principalmente nesses momentos sem treinar, e vambora, mas vamos com os pés no chão, que a gente sabe que perde outro jogo, já tá tudo errado, mas eu tô contente, já tô aqui 7 meses, então aí, na próxima de completar 40 jogos aqui, e a gente vendo uma evolução muito grande da nossa equipe. É, não só em termos de resultado, como a goleada depois de 8 anos que eu sabia, mas também de desempenho, né? Mesmo nos jogos que a gente não conseguiu a vitória.
Jair, Thiago Tolentino, do Bahia Notícias, Rádio Antena 1 Salvador. A gente falou aqui de Eric, de Lucas Arcanjo, enfim, outros jogadores aqui, mas que partida do René, né? A gente perdeu em 2025, onde tinha uma pressão muito grande sobre o Vitória trazer um centroavante, um camisa 9, e com o René atuando muito bem e uma eventual volta aí do Kaiser e do Pedro Henrique, o Vitória tá bem servido de um camisa nova, ainda tem essa necessidade? Obrigado.
Ah, com certeza, vocês sabem que eu nunca vim aqui pedir contratação, falar de posição, mas estamos, né, a gente tem hoje, né, René, Kaiser, Oswaldo pode fazer, Fábio já fez, lembrando que o Fábio entrou de 9 no jogo decisivo contra São Paulo ano passado, Oswaldo, Renzo, que fez o gol, primeiro gol dele comigo também, graças a Deus, no último jogo, né? É um cara de área, um cara interessante, não só fez o gol, teve uma cabeçada muito interessante, o goleiro fez uma bela defesa, uma bicicleta passou rente à trave, foi uma das melhores partidas dele. Então a gente vai encorpando, a gente vai ganhando, ainda tem a galera para voltar, DM, Kaiser, né? Muito importante, Baralhas, enfim, voltando todo mundo, a gente ainda vai ficar mais forte, temos tudo para conseguir nosso objetivo, que é fazer um ano de regularidade.
Jair, boa noite. Quem estuda futebol sabe que as suas equipes, elas são muito pautadas no pragmatismo da solidez defensiva e a transição rápida para o ataque. Mas até chegar ao ataque, existe um caminho, né, a ser percorrido, e a gente não pode descartar a atuação do meio de campo do Vitória hoje. Mais precisamente o Kaique, Emmanuel Martínez e também o jogador Zé Vitor. Baralhas está fora, mas vai chegar um momento que o Baralhas vai ficar disponível. Antigamente você tinha dor de cabeça por tentar descobrir quem que você colocaria ali. Hoje você já tem uma dor de cabeça de que, poxa, quem é que eu vou botar nesse meio campo, já que os três estão jogando bastante. Eu queria que você falasse sobre essa dor de cabeça positiva do Jair Ventura, e aproveitando também o ensejo da dor de cabeça positiva também no ataque, porque hoje o René praticamente foi o homem do jogo aqui no Barradão.
Verdade, dor de cabeça boa. Independente de quem inicia, a gente sabe que se mudar, se vai entrar um cara que vai mudar o jogo. E a gente não lembra, a gente acaba que a gente esquece o do Dudu, né, cara? Eu tava falando com o Antônio, a falta que o Dudu faz, o cara que entrava, incendiava o jogo, uma característica que a gente não tem, ninguém tem a característica dele, tem. Sanguinário, né? Eu consegui controlar ele nos cartões, começou a fazer gol, fez um lindo gol contra o Palmeiras, eu falei, pronto, vai ser vendido na janela já, e teve a lesão dele. Então, mais um cara também que a gente estaria muito mais forte com esses caras todos, mas com certeza com a volta do Baralhas, aquela dor de cabeça boa, e com esse momento maravilhoso do René, mais uma dor de cabeça boa. Bom que a gente ganha mexida, né? O Emílio sempre fala que um jogador acelera o outro, o cara olha pro banco e fala, pô, tem um cara ali, se eu der mole ele vai pegar mais espaço, e o cara corre mais, né? Quando tem disputa assim por posição é muito bom, e a gente tá bem servido nessas posições.
Já estivemos lá em Aracaju na quarta-feira, né, conversando com muita gente sobre essa quantidade de jogos e a quantidade de jogadores que o Vitória perde aí nesses jogos. Eu queria, já que você falou de evolução tática, técnica, queria que você falasse também da evolução física, para aguentar o jogo que foi quarta-feira naquele gramado e hoje jogar com essa intensidade aí que você... na quarta, jogo principal também no, contra o Fluminense no sábado. Eu queria que você falasse também dessa evolução.
Boa pergunta, a oportunidade de parabenizar o meu departamento de ciência liderado pelo Rafael, com o Juninho, com todos os médicos. A gente foi criticado pelas lesões, mas não tem como não ter lesão. Eu já falei sobre isso, a gente viu a quantidade de jogadores que podem ficar fora da Copa, né? Não só do Brasil, de outras seleções também, pelas lesões que acontecem. E vai ser assim, cara, para a gente jogar em alta intensidade, eu falo que o nosso time tem que jogar 200% para se encarar Palmeiras, encarar Flamengo, e as lesões vão acontecer. O importante é estar um grupo homogêneo dentro dos comportamentos, do que tem que ser feito em cada fase do jogo, para que a gente possa suportar. Então, obrigado até pela pergunta, que é o momento de eu poder também parabenizar o meu departamento, como eu falei, liderado pelo Rafael, o preparador Juninho também, com todos os profissionais que aqui trabalham, para a gente conseguir nessa batida de jogos decisivos que a gente está tendo, conseguir manter esse padrão e a gente não cair, é muito bom. E a gente faz uma gestão também junto com eles, muito, muito importante. O Rafael me passou também do Kaká, era um cara que tinha um indicador alto pelo lado do turno nesse jogo, já consegui tirar ele mais um pouquinho, mas isso vai ser isso também de acordo com o resultado, né? Pelo cartão e pela situação do adutor, a gente deu uma segurada nele, eu faço muito essa gestão, o Emílio fica muito responsável nisso de fazer essa transição de DM com a gente, e eles sempre vão pontuando jogadores, a gente segura um pouquinho a carga no treino, deixa o cara sem treinar mais um pouquinho para recuperar, e o G1, o pessoal que tem jogando, praticamente não tem ido mais para campo. A gente está fazendo a bola parada no aquecimento e no recurve, esse cara recuperando e jogando. Os ajustes são feitos nessa sala aqui, inclusive nesse telão que está lá, ele aqui atrás, a gente faz aqui os ajustes. Fechou, gente? Um abraço. Bom domingo a todos.
Maravilha, aí fechou a coletiva aqui no estádio Mano Barradas, o Barradão. Meu querido Reinaldo Oliveira vai chegar daqui a pouco para seu destaque final, mas Michel Corbacho, a sua análise da entrevista do técnico do Sport Clube Vitória, Jair Ventura.
É uma entrevista bastante longa, né? Coletiva bastante longa, mas também depois de um resultado como esse, uma performance como foi, né? Eu acho que até pro Jair Ventura ele sente-se confortável, né, em estar falando, em estar explicitando todas as suas ideias, né, e o que foi o desempenho do Vitória em campo. Eu concordo muito, tá, com o Jair Ventura. Geralmente ele é muito lúcido nas suas coletivas, então ele traz a ideia, né, e menciona inclusive também a força do adversário, o quão joga o Coritiba fora de casa, longe dos seus domínios, né? Destaca algumas peças do Coritiba também, né? Sobretudo o Lucas Renier. E quando fala do seu time, ele também apresenta, né, algumas ideias que ele traz para a partida, desempenho dos jogadores, né? Ele fala sobre o René, que sem dúvidas é um jogador que vem em ascensão vestindo a camisa do Vitória e hoje fez a melhor partida com a camisa do Vitória, e isso dá mais moral para ele, René, na sequência da temporada. O Zé Vito Idem, que vem também crescendo, ganhando seu espaço, né? E é uma dor de cabeça boa, né? Como o próprio Jair Ventura fala, quando retornar Baralhas, Kaiser, jogadores que são tidos, considerados titulares, né? E tendo esses outros jogadores que estão performando bem, então só o Jair Ventura e o Vitória ganha com isso, né, com esse número de jogadores. E realmente hoje o Vitória fez uma partidaça, né, foi um time muito inteligente, e isso sem dúvidas tem muito mérito, né, esse protagonismo que é o Jair Ventura frente ao desempenho do Vitória nessa atual temporada.
Maravilha, aqui no estádio Mano Barradas, o Barradão, 20 minutos para as 9 da noite. Reinaldo Oliveira, seu destaque final de hoje, Reinaldo. Daqui a pouco ele chega. Meu amigo
Cabelinho. Para as 10.
Eu falei
para as 9.
Ave Maria, que eu queria trabalhar mais, na verdade.
Pois, né?
Então, 20 para as 10. Pronto. Da noite. Oi, não, Reinaldo.
Já estou disponível aqui, né? Acabou a coletiva aí. Agora, detalhe final é que amanhã é folga geral aí para os jogadores. Reapresentação vai acontecer na segunda-feira, no período da tarde. E aí sim, preparação para o jogo de quarta. Decisão quarta-feira. E ver como é que vai estar a situação. Mateuzinho, ele que passou por ponto, né? Tomou ponto aqui na perna por conta de uma entrada no primeiro tempo, nem voltou pro segundo tempo, mas pelo que eu conversei com o doutor Marcelo Cortes, não preocupa, mas vamos aguardar essa semana e podemos ter a novidade da volta do Caio.
Kaiser também deve ser a novidade aí para esta semana, visando, quem sabe, até para o jogo contra o Ceará, se não Fluminense, no próximo sábado. Um abraço, valeu, tamo junto.
Valeu, grande abraço, até a próxima quarta-feira. Cabelinho no meio da galera, aquele abraço, Cabelinho, excelente noite pra ti.
Maravilha, meu querido Valdir Moreira, parabéns, irmão. Hoje, realmente, você estreou aqui na nossa equipe. Parabéns aí pelos 4 gols, né, narrado com muita propriedade e com muita alegria. Um abraço a toda a nossa equipe no estúdio, nossa equipe também aqui no Barradão. Um abraço aí a você, ouvinte aí do nosso Arena Futebol Itapuã FM, e parabéns à torcida do Vitória. Até a próxima, nosso próximo encontro, quarta-feira, aqui mesmo no Barradão, se Deus assim permitir. A todos uma boa noite, um abraço aí para os amigos que irão trabalhar amanhã no Jogo do Bahia. Boa noite a todos e um bom final de jornada.
Valeu, meu querido, um grande abraço. Tem ouvinte aí pra falar comigo na ponta da linha, tá no áudio da nossa Itapuã. Alô, boa noite.
Boa noite, Daniel de Catu de Abrantes, sou o meu comentarista, até de amorosidade com o Kaiser. René é melhor que Kaiser só por um único motivo, além do que ele tá jogando. Velocidade, Kaiser nunca foi veloz, nem no seu melhor momento, esquece.
Tem mais um, boa noite.
Boa noite, Valdir, boa noite toda a bancada, boa noite, Cabelinho. Segunda-feira, 4 horas da manhã, estamos ligados, viu, Cabelinho? Valdir, manda um alô pra galera aqui de Marechal Rondon, de Campina de Pirajá, e a galera aqui do bairro da Brasil Gás. Aqui quem fala é Tele da Brasil Gás. Parabéns por vitória hoje, viu? Amanhã é o meu Bahia.
Valeu, valeu, galera de Marechal Rondon, aquele abraço. 9h43 da noite, pra reviver o grande momento do Esporte Clube Vitória, o terceiro gol rubro negro pra galera de Salvador, da Bahia, do Brasil, do mundo, manda ver. Valdir Moreira sai jogando na zaga da Vitória. Curitiba agora foi pro campo de ataque com 3 jogadores, bola por dentro, chegou na defesa, bateu no contrário, sobrou, bom pra René, Diego Tarsia, faz e me abraça, Tarsia, bateu, balançou. Los muchachos, Tarsia, Tarsia, uma colocada fenomenal, a la Maradona, ele aprendeu jogando, ou ele viu Maradona jogar e fez isso, pra morrer do fundo do barbante, o leão ruge mais forte do Barradão, o leão ruge mais forte do Barradão, descasca essa que é doce, Reinaldo.
Lançamento buscando um René, ele tocou primeiro na bola, a zaga do Coritiba vacilou e a mosca sobrou pra ele mesmo. René viu a passagem do Diego Tarsia pelo lado esquerdo, toque na medida, faz e se consagra, amigo, faz e me consagra, meu amigo. Diego Tarsia entrou na grande área, viu a saída do Pedro Rangel e colocou por baixo, entre as pernas do goleirão do Coxa pra fazer o terceiro. Tarsia, camiseta de número 12, que de popo não tem nada, amplia pro Vitória. Vitória bonitão tem 3, o Coritiba só tem 1 para Mix Matheus, juntos em um só coração. Itapuã.
Maravilha, aqui estádio no Barradão, 9h45 da noite, mais 2 ouvintes para falar com a gente nesta noite maravilhosa de Vitória rubro-negra. Boa noite.
Boa noite, equipe da Itapuã, meu nome é Roberto. Gostaria de fazer um pequeno comentário, né, ser rápido para dar oportunidade aos outros, mas eu gostaria de saber, né, porque alguns configurantes da imprensa estavam fazendo campanha para tirar o treinador. Já viu que o problema não é o treinador? O problema do Vitória era jogador. E você vê com os jogadores que tem aí, um bocado de jogadores contundidos, o rapaz faz um bom trabalho. Entendeu? O problema do Vitória é elenco. O Vitória tem que qualificar o seu elenco nessa parada da Copa do Mundo aí. Tem que trazer uns 4 jogadores a nível de Série A. Aí você vai me perguntar qual deles. Um deles está no Fortaleza, Pochettino. Ah, esse Manuel Martini aí, que veio do Fortaleza, Pochettino é outro. Tá pedindo pra grande jogador, grande contratação se o Vitória fizer. Entendeu? Vitória trazer uns 4 jogadores a nível de Série A, pronto. Aí dá pra ficar em décimo tranquilamente, não correr risco de cair. Um forte abraço, pegar uma sul-americana. Abraço, tchau.
Forte abraço, valeu garoto. Tem mais um, boa noite.
Fala liderança da Itapuã FM, aqui é Erlândia Camaçari, Bahia. Olha só, a minha opinião é o seguinte: essa questão do Vitória está pensando na competição que está participando nas finais do Nordeste e para permanência na elite do futebol e ficar escolhendo, eu não concordo, certo? Os times de alto padrão aí, como Flamengo, Palmeiras e companhia, eles já pensam na Tríplice Coroa, ser campeão brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores. A gente está na permanência da Série A e pensar grande, ser campeão da Copa Nordeste. Tá participando, tá bem nas duas, continua tudo, pensar alto. Quem tem dois tem um, quem pensa em um não tem nada. Então, estamos nas finais da Copa Nordeste, vamos ser campeão e vamos permanecer na elite do futebol e pensar alto e bem em vaga na Sul-Americana e por que não em Libertadores. Vamos que vamos, segue a dica.
É verdade, concordo plenamente com você. Faltando 12 minutos para as 10 da noite, meu amigo Corbacho, grande abraço, até a próxima.
Valeu, Valdir, pra você, Reinaldo, Cabelinho, toda a audiência da Itapuã FM B News, um forte abraço de gol.
Deixa eu abraçar minha querida Eliane, tá lá em Coração de Maria, ligadaça com a nossa Itapuã FM, valeu Eliane. E pra gente fechar essa jornada esportiva, tá aí o quarto gol rubro-negro do Barradão. Valdir Moreira. Parado então o Eric na cobrança do pênalti pro time da Vitória para fazer o quarto. Ou ele se consagra ou o goleiro se consagra? Quem vai se consagrar no jogo? Eric ou o jogador? É Pedro Rangel, autorizado pelo árbitro da partida, 16 de bola rolando. Eric autorizado, vai pra bola, faz e me abraça, garoto, bateu, balançou. Eu vou sair de Feira de Santana pra perder em Salvador? Jamais, jamais. Eric, o menino de Painho, colocou o goleiro, foi lá, voando, coloca mais uma asa pra ele, mas não pega, tá no fundo do barrante, tá na bochecha, Eric, descasca, quer ser doce, Reinaldo.
O Eric, cantei a pedra, quando não tem Mateuzinho, normalmente quem cobra é o jogador Eric ou o Zé Bito. E o Eric pegou a bola ali e falou: deixa comigo que eu vou de perna esquerda. Achei que seria no canto direito, mas não, ele bateu muito bem na bochecha da rede. Pegou na bochecha da rede, é muito difícil pro goleiro. O Pedro Rangel nada pode fazer no lance. Quarto do Vitória! Bonitão! O Vitória agora tem 4-1. Coritiba só tem 1 para a ITS Brasil. Excelência internet. Itapuã.
Maravilha, que direto do Barradão, valeu. Balançando a galera, vibrando emoção, vibra o espetáculo. Agradecendo aqui os trabalhos técnicos de Vitor, também trabalhando comigo, meu querido Everton Bruno. Aqui os comentários de Michel Covacho, também Reinaldo Oliveira, com as reportagens de Vitória e Curitiba. No meio da galera, o grande Cabelinho. Coordenação de Silva Rocha, comando geral é de Zé Eduardo e Vitória Alves. Minha galera, próxima quarta-feira nós estaremos aqui de volta. Vitória e Ceará, a partir das 8 da noite, aí nas oitavas de final da Copa do Nordeste. Meu amigo Ed Santos, em Feira de Santana, tá ligado com a nossa transmissão da Itapuã FM. Valeu, Ed Santos. Um grande abraço, excelente noite pra você, meu garoto. Vamos juntos. Grande abraço, galera. Excelente noite e até a próxima.
Apito final. Termina a jornada. Itapuã FM. Sai de campo nosso time de craques da Itapuã FM. É Itapuã FM. Encerramos mais uma jornada esportiva. Agradecendo a você, torcedor. A jornada termina, mas a paixão pelo futebol continua. Obrigado e até o nosso próximo encontro aqui no Arena Futebol Itapuã FM. Arena Futebol. Arena Futebol Itapuã FM. Oferecimento ITS Brasil. Excelência em internet. Mix Mateus. Somos um só coração. BetSul. Os melhores jogos da internet estão aqui. Jogue com responsabilidade. BetSul. Sua bet de norte a sul. Amigo de verdade está de olho na sua segurança. Neo Energia Coelba. Mais por você. Governo da Bahia. Do lado da gente. E promoção Joga Junto com Bosch. Participe com corra prêmios incríveis.
Alô, Tenisão Del Rey, fala do Casanova. Esse é o samba da Itapuã FM.
Ela faz um samba no meu coração. Ela é a alegria do meu verão.
Alegria, alegria.
Ela tá com o povo da minha Bahia. É, tô ligado nela todo dia.
Pião na City, quer fazer meu carro de suíte? Como é que resiste esse convite? Se tu vem por cima, galopa naquele pique, galopa naquele pique. Ah, ah, ah. Ela é roleira, só gosta da bagaceira. E na panameira, só quer sentadeira. Sentadeira. Pra dar pião na City, quer fazer meu carro de suíte, como é que resiste esse convite? Se tu vem por cima, galopa naquele pique, galopa naquele pique. Ah, ah, ah. Ela é roleira, só gosta da bagaceira. E na bananeira, só quer sentadeira. Sentadeira.
Você, tudo beleza? Um forte abraço pra você que tava curtindo aí a galera, né? Você tava curtindo a galera da Arena Futebol Itapuã FM, essa equipe formada aí pelo Fábio Gomes, hoje teve a narração do Valdir Moreira, também do Reinaldo Oliveira, o Michel Cobatti, o Marcos Mendonça, Flávio Lordelo, Gabriel Bacelar e o Super Cabelinho, e aqui na sonoplastia o Everton Bruno, né? É a equipe Arena Futebol Itapuã FM que levou pra você a melhor jornada esportiva, a melhor transmissão esportiva, uma equipe competente com a linguagem jovem e atual, né? Enriquecendo assim o esporte baiano aqui na Itapuã, todos eles comandados pelo Super Zé Eduardo. Agora faltam 2 minutos para as 10, a gente vai começar o nosso clima de festa, logo após aqui um pequeno intervalo, tá beleza? Vai começar o seu final de semana musical aqui na Itapuã, nosso clima de festa em instantes para você, segura aí que eu volto já já.
Itapuã tem clima de festa.
Oxi, o nome da rádio é Itapuã FM.
Oxi, o nome da rádio é Itapuã FM.
Oxi, o nome da rádio é Itapuã FM.
É Itapuã EO, é Itapuã EA, é Itapuã.
Itapuã FM pega carona com você todos os dias aí no seu carro, não é verdade?
Uhum.
E a gente sabe que carona também tem que ajudar no combustível. E é por isso que a Itapuã FM vai te dar uma forçona nesse abastecimento. A partir de agora, toda segunda e toda sexta-feira tem 150 de gasolina pra você. Na promoção.
Itapuã, me dá gasolina.
Itapuã tem gasolina. Segunda tem gasolina.
E na sexta tem gasolina.
150 de gasolina.
Oxi, me dá essa gasolina. Oxi, eu quero gasolina.
É isso mesmo, pra se cadastrar nessa super promoção, é só mandar um vídeo de dentro do seu carro dizendo: Itapuã FM, me dá gasolina. E depois envie para o nosso WhatsApp 71982589750. E não esqueça de gravar o vídeo ouvindo a Itapuã FM. Promoção Itapuã, me dá gasolina. Mais uma super promoção da rádio que se preocupa com você e com o seu bolso.
O nome da rádio é Itapuã FM.
Com os programas da Itapuã FM, seu dia fica mais completo. Acorda, meu povo, de segunda a sábado, das 4 às 6 da manhã, com Cabelinho. Oferecimento, tem parceiro e tem parceirão. Atacadão, lugar de comprar barato.
Oxe, o nome da rádio é Itapuã FM.
Muito bem, agora 10:01 na Itapuã, 10:01. Salve, salve, esse sábado, dia 2 de maio, Dia Nacional da Ética, Dia Mundial do Atum e o Dia Internacional do Heliport. Vamos começar a partir de agora o nosso clima. Vamos climatizar com a Itapuã.
Itapuã tem clima de festa.
Você sabe que eu não...
10:01 na Itapuã, na Castela. Olha onde eu tô, só pra começar o nosso clima de festa.
No nosso primeiro beijo, cê lembra que eu já tava traiada. Por mim a gente ia até o final, mas cê tentou mudar meu jeito, então tchau. Cê esqueceu por quem cê se apaixonou. Oh!